Hoje nós temos uma contribuição tripla da minha parte, me deixaram tocar. Aliás, a melhor parte do meu culto foi tocar. Eu não sei se eu estou tocando, se eu estou brincando com meus filhos, se é tempo em família, se eu estou com vocês adorando, é uma mistura gostosa. Mas eu queria falar com vocês sobre descanso. Gente, vocês não estão entendendo, eu preparei uma mensagem maravilhosa para hoje. Maravilhosa, tinha pontos maravilhosos, incríveis. Que Deus falou, não é nada disso. É para você falar de descanso. Eu falei, Jesus, não dá tempo de mudar a mensagem. Não dá tempo, como é que a gente vai fazer isso? E eu fui levado a uma mensagem que eu já falei duas vezes aqui. Em 8 anos de igreja, já preguei essa mensagem duas vezes. Um em setembro de 2018. Quem estava aqui na igreja em setembro de 2018? Não quem estava na pregação, mas quem é que frequentava esse lugar aqui mais ou menos? A segunda, setembro de 2020. Alguém mais? Caramba, mais um pouco de gente. Amém. Quem aqui não fazia parte disso, não sabia que existia? Olha aí. Bem-vindos vocês. Então, é novidade para alguém. Uma mensagem inédita para vocês. Sobre descanso. Jesus, o nosso descanso. E eu queria te dar um feliz ano novo e dizer que Deus tem coisas abundantes para você. Dizer que Deus tem algo especial para você nesse ano. Você crê na abundância de Deus? Você crê? Quando eu falo de abundância, eu me lembro daquela historinha, né? Do menino que estava na praia, com um baldinho, pegando água, levando para o castelinho dele. E ele está levando água, faz uma vez, duas vezes, três vezes, de repente ele para, a mãe pergunta para ele, por que você parou, menino? O que aconteceu? Ele fala, mãe, eu parei, senão eu vou esvaziar o mar. E essa história é hilária, é besta, porque a gente sabe que, meu amigo, com o seu baldinho, você pode brincar de castelo o dia inteiro, que você nem chega perto de esvaziar o mar, concorda? E a abundância que Deus tem, os recursos que Deus tem, o que Deus tem para nós, é muito mais do que o mar. Quando Deus fala, quando Jesus fala assim, eu vim para que você tenha vida, e vida e abundante, ele não estava falando de baldinho, de mangueira. Às vezes a gente vai num lugar que só tem uma mangueira, né? No meu Natal, estava em Caxias, e a gente estava tomando banho de mangueira. Bênção total. Mas, cara, Deus tem para você abundância, e quando ele fala em abundância, é no nível do mar para cima. Entende isso? Você entende que tão desproporcional quanto uma criança com medo de esvaziar o mar com um baldinho, é você e eu com medo de pedir demais, medo de sonhar com uma vida abundante demais, medo de sonhar com paz demais, alegria demais, medo com sonhar com uma vida cheia de amor. Não, Deus, já está bom, se melhorar, estraga. Não, você está só de baldinho. Deus tem um oceano de vida para você. Você crê nisso? Eu vim aqui te informar, te convencer e despertar em você uma confiança de que Deus tem uma vida abundante para você. Sabe o que acontece? Muitos cristãos não acreditam nisso. Não acredito que Deus tem muitos. Não acredito que Deus já nos abençoou com muitos. Muita gente acredita, sente a necessidade de convencer a Deus de abençoar eles. Sente a necessidade, através de oração, através de vinda ao culto todos os domingos, através do dízimo, através de boas obras. Olha, eu estou tentando convencer a Deus a me dar um baldinho de vida abundante. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz que Deus já te deu de forma abundante. Você topa ler comigo alguns versos para empolgar o teu 2024? Abre comigo em Efésios 1, 3. Esse aqui você sabia, deveria saber de cor. A maioria já sabe, eu sei. Mas um ou outro que não sabe de cor e trouxe a Bíblia comigo, abre lá em Efésios 1, 3. Coríntios, Filipenses já passou. Efésios 1, 3. Diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você acha que ele está falando de muito ou pouco quando ele diz todas? É ou não é para encher o seu baldinho, 2024? É muita coisa. Abre comigo também em 1 Pedro 1, 3 e 4. Mais para o final da Bíblia, se você está na Bíblia física, depois das páginas rasgadas aqui na minha. 1 Pedro 1, 4. 1, 3 e 4. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É isso mesmo? Não é isso não. Será que é a segunda? Que ele já nos deu todas as coisas concernentes à vida. Olha aí, que bom ter o meu pai aqui. Meu pai, acho que é a segunda Pedro. Segunda Pedro 1:3. Parabéns, o senhor acertou. Segunda Pedro 1:3 diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. Peraí, para tudo. O que está escrito na Bíblia? Que o divino poder de Deus nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, para o amor do tipo de Deus, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Quer dizer, Deus te deu uma vida absolutamente abençoada para que você pudesse compartilhar com ele a natureza divina. Fala, cara, você anda preocupado, Deus fala assim: sabe o que é o problema? Eu não me preocupo. Então eu vou te abençoar para você andar no meu nível, na minha natureza, no meu jeito de viver. Olha, você está fazendo conta de moeda, aqui no céu não tem nem moeda. Aqui a gente paga no débito adiantado. Eu vou te abençoar para que você possa participar comigo do meu jeito de viver. Você está preocupado guardando rancor, preocupado em se vingar com as pessoas, daquele que te fez mal, preocupado das portas não se abrirem, preocupado com amanhã. Eu te abençoei com todas as bênçãos para que você possa participar da minha condição de plenitude, de abundância. Deus não está preocupado com o seu futuro. Deus não está preocupado com o seu 2024. Por quê? Ele já te abençoou com todas as bênçãos. João 10:10 vai dizer isso: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Gente, a gente precisa, como cristão, de uma vez por todas, abrir a nossa vida para a abundância de Deus. Abrir a nossa vida para a abundância de Deus. Deus, não é que eu queria só um pouquinho melhor. Pede de novo. Vai de novo. Faz outro pedido. Amém? Pede de novo. Tem gente aqui que vai ter que rabiscar as resoluções de 2024 e fazer outro. Fala assim: eu queria perder 2 quilinhos. Não, nada disso. Eu quero arrebentar. Taxa de gordura 0, -1. Tem gordura -1? -1. Eu quero estar com saúde plena. Eu quero fazer exame, sair voando. As enfermeiras falaram: meu Deus, a gente nunca viu isso. O pessoal do Sérgio Franco, do exame lá da alta, mandasse: vem aqui de novo. Nós queremos estudar essa saúde na sua vida. Eu acredito nesse nível, entendeu? 2 quilinhos é para quem está na rua aí, batalhando. Cara, Deus tem uma vida abundante para você. Não se contente com o seu baldinho. Você topa interagir um pouco mais nesse culto de manhã? Ou de noite? Virar para a pessoa do seu lado e falar assim: abre mão do seu baldinho. Abre mão do seu baldinho, sai desse baldinho. Olha só, Jesus Cristo. Eu vou explicar para vocês por que Deus deu uma vida abundante para a gente. Deus sempre foi abundante, Deus sempre teve recursos abundantes, mas na aliança anterior, ele nos abençoava de acordo com a nossa obediência. Então não dava para ser abundante. Falou: Timóteo, eu tenho aqui um caminhão de bênçãos, mas pelo que você está merecendo, a gente vai te dar esse pirulito. Oh, Jesus, me deu um pirulito, glória a Deus o pirulito. Na velha aliança era isso, mas a nova aliança que Jesus inaugurou por nós, que nos convidou a entrar, agora nós recebemos de acordo com os méritos de Jesus. Por isso que Deus falou: pronto, essa nova aliança, ele destravou a minha abundância, cansei de pagar esse pessoal em moeda, vamos usar Pix. Antigamente, os antigos vão me entender, não faço mais DOC, só TED. Você entende? Antigamente, TED era acima de quantos? TED, para mim, era quando eu estava ficando ou rico ou pobre muito rápido. Fiz um TED, ai meu Deus, recebi um TED, glória a Deus. Deus cansou de fazer Pix de 1 centavo para as pessoas, e falou: Jesus, vamos lá que desse jeito a gente não vai conseguir abençoar eles do jeito que eu quero. Jesus veio para que você pudesse ter uma aliança que é pela graça. Esse baldinho, talvez é o que você merece, talvez é o que eu mereço. Jesus, eu mereço o baldinho. Nem baldinho, copo, copinhos de plástico. Mas, olha, eu vou te abençoar na medida de Jesus. É o que ele tem para a gente. Eu já estou empolgado. Se você tem dificuldade em crer, olha isso, escrevi em vermelho aqui, presta atenção. Se você tem dificuldade em crer na abundância, eu vou te convidar a lançar fora essa incredulidade. Amém. Você acredita que existe um espírito de incredulidade? Uma coisa que bate dentro da gente, e eu compartilho dessa... Eu também estou vulnerável a esse espírito, que nos impede de crer. Não é uma coisa natural, é uma coisa sobrenatural. Não crer, fica amarrado, preso. Deus tem mais, a natureza dizendo que Deus tem mais, as pessoas só voltam tendo mais, e você preso. Lança fora essa incredulidade. Abre o seu coração para renovar sua mente no que Deus tem para você. Não vai por mim, não. Vai na palavra de Deus. Leia o que a Bíblia está dizendo a seu respeito. Eu dou aqui os versos. Eu torço para você chegar em casa, abrir a tua Bíblia e ver se é verdade. E falar, Deus, se a tua palavra é verdade, então, 2024 a gente vai arrebentar. Amém. Arrebentar. Amém para isso aí? Mas, Timóteo, então, por que que nem todo mundo é abençoado? Não, esse não é o termo certo. A pergunta certa é por que que nem todo mundo recebe e experimenta a bênção? Todo mundo ser abençoado, a gente já viu que foi. Efésios 1, 2 Pedro, a gente viu que ele já nos deu todas as coisas, já abençoou com todas as bênçãos. Então, todas as pessoas da terra são abençoadas. Sim. Todas. Sim. Todas, todas, todas. Todas as pessoas da terra já têm seus pecados perdoados. Todas as pessoas da terra já têm a salvação liberada. Mas a gente não vê todo mundo abençoado, a gente não vê todo mundo experimentando liberdade do pecado, a gente não vê todo mundo sendo salvo. Por quê? Porque você precisa aceitar. Olha que coisa interessante. Nada a ver aqui, vou desviar aqui um pouquinho. Não vou não. Vou ficar nesse exemplo aqui que é melhor que o meu. Esse exemplo aqui, vocês vão lembrar dessa pregação. Eu estava fazendo uma pesquisa em 2018, cara, como é que eu vou explicar para eles a bondade de Deus, a abundância de Deus e ao mesmo tempo algumas pessoas terem tão pouco? Eu fui atrás de como é que é o abastecimento de água da cidade. Vocês lembram dessa mensagem? O Fábio lembra. A SEDAI, que não é mais SEDAI, agora é Águas do Rio. Muito chique. Águas do Rio. Essa água vem do reservatório de Paraibuna. Hoje eu fui pesquisar e existe uma estação de tratamento de água do Gandu. Se alguém aqui sabe mais que eu, levanta a mão e me corrija, ok? Momento interativo aqui. Parece que esse rio Gandu, ele é artificial, fizeram, juntaram vários rios, e o sistema de tratamento de água já foi o maior do mundo, Guinness Record. Hoje é o segundo depois de Chicago, processa, se não me engano, 1 bilhão de litros de água por dia. Você imagina 1 bilhão de litros de água? É muita água, ok? Então, cara, esse é o reservatório de água que tem canos para toda a cidade, outras cidades em volta, e essa é a provisão de água para a sua casa. E mesmo assim, você pode viver numa casa que o jardim morre seco. A pessoa chega no seu jardim e está seco, as plantas morrendo, a grama já morreu, os bichos morrendo, tudo seco, aquela poeira, e a pessoa virar para você, ué, mas não tem o reservatório de, como é que é o nome? Paraibuna? Não tem, Rio Gandu, não tem a estação? Como é que pode ter tanta água lá e o teu jardim está seco? E é óbvia a resposta para a gente, né? Para a gente, para aquele jardim florescer, alguém precisa abrir a torneira. Concorda? Se você não vai lá para abrir a torneira, se você não vai lá para abrir a mangueira, não cai água no seu jardim. Mas já está preparado. Essa é uma ilustração para o que acontece no mundo espiritual sobre a sua fé para receber, confiar e descansar em Deus. Quando você confia em Deus, você está abrindo a torneira daquilo que Ele já te mandou. Deixamos de receber quando permitimos que as dificuldades e as tentações criam em nós uma atitude inquieta, preocupada, tensa, perguntando, você dizendo, né, você precisa dar uma solução, você precisa arrumar água para esse jardim, A água do Gandu lá não está resolvendo. A água da cidade, as águas do rio, não está chegando até você. Essas bênçãos de Jesus, elas são bonitas na Bíblia, mas na sua vida não está chegando. As situações da vida querem dizer isso para você. E aí você e eu, quando nós deixamos essa situação, essa condição de tensão, de preocupação, de inquietação, tomar posse da nossa vida, a gente como se tivesse com a mangueira e a gente aperta. Você sabe como é quando você está nervoso, quando você está ansioso, você aperta? Imagina só. Não sei se eu peço vocês para pegar a pessoa do lado, a mão do lado, espremer a mão. Do lado. Vamos fazer isso. Pega a mão da pessoa do seu lado. Não é para espremer muito, não. Só pega. Só pega na mão do lado. Agora, imagina que você está na montanha-russa. Subindo a montanha-russa, clé, 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 clé. Chegou lá, virou. Como é que é o aperto da mão na hora que desce? Não precisa, ninguém quebra a mão do outro. Calma, irmão, calma, era ilustrativo. É uma pegada forte, certo? Por quê? Gente, eu vou morrer, mas eu vou morrer com uma mão na minha mão. Eu vou morrer, né? Você, quando você está tenso, medo, ansioso, a gente trava. Eu já acordei, já fui dormir bem, acordei travado, acordei com a dor na... O que foi isso? Preocupação. Preocupação, ansiedade. Cara, quando a gente sai desse lugar de descanso, a gente trava essa mangueira da bênção de Deus. Eu falo, olha, eu tinha muito para você, eu tenho provisão, mas nem o baldinho está funcionando, porque você travou. Você está tenso, você está tenso, você não consegue sair desse ciclo de pensamento que vai dar errado, que as coisas não vão andar, e o diabo quer te atacar e me atacar exatamente dessa forma. Nós precisamos descansar. Pare agora e pense nas áreas que você precisa descansar em 2024. Existem áreas que Deus quer te ajudar a soltar a mangueira e receber a provisão abundante de graça. Deus, mas eu não consigo, não vai dar certo. Ei. O que é soltar a mangueira? Lembra quem é que está cuidando de você. Lembra quem é que está cuidando da sua vida. Lembra quem é que te trouxe até aqui. Lembra quem é que, cara, cuidou de você quando você tinha zero. Agora que você tem alguma coisa, ele vai te cuidar. Lembra quando você não tinha casamento. Agora no teu casamento, ele vai solucionar. Lembra quando você, cara, não tinha esperança no mundo. Quando você nasceu, não tinha o que fazer. Ele te deu ar, encheu o seu pulmão, te deu vida, te deu saúde, Ele está cuidando de você há muito tempo, essa mangueira está jorrando água no seu jardim, muito antes de você saber que existia mangueira, água ou jardim. Não trava a bênção de Deus na sua vida, amém? Agora, eu quero entrar um pouquinho sobre descanso, e na Bíblia descanso tem tudo a ver com santidade. Eita ferro, nada a ver na nossa cultura religiosa. Santidade é a pessoa que só fala aleluia, não fala palavrão, não faz sexo antes da hora, não assiste coisa indevida. No nosso conceito religioso é isso. Na Bíblia, santidade tem tudo a ver com descanso. A primeira vez que a Bíblia menciona santidade em Gênesis 2:3, diz assim: no sétimo dia, Deus havia concluído o trabalho que realizara. Assim, nesse dia, descansou de todo o seu trabalho. Presta atenção. Verso 3: então Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Por que que ele santificou? Porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizara. Presta atenção. O que santificou o dia foi o descanso. Não é assim, hoje é um dia santo, então eu vou descansar. Não. Quando eu descansei a respeito desse dia, então esse dia está santificado. Deus nos deu o exemplo. Agora, por que que Deus descansou? Para comigo para pensar um pouquinho. Você acha que ele estava cansado, que ele estava com algum problema? Na nossa natureza normal, humana, mentalidade natural, o descanso, ele é resultado de algum problema que a gente está passando ou de uma exaustão. Mas Deus não tem exaustão, porque ele fez tudo com a força da palavra dele. E aqui, até aqui, não tinha problema nenhum acontecendo com ninguém. Com Deus nunca teve, mas nem a gente tinha problema aqui no sétimo dia. Ele não descansou porque ele estava precisando descansar. Ele descansou porque ele queria santificar aquilo, porque ele finalizou a obra dele. Adão e Eva viveram, presta atenção que eu vou dizer para vocês, Adão e Eva viveram muitos dias depois desse sétimo dia. E todos os dias que eles viveram debaixo desse descanso de Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que isso significa. Alguém aqui já construiu uma casa? Fez obra, construiu uma casa? Do zero, talvez? Não? Alguém? Alguém ali? Certo? Duas? Tem gente tentando. Tá certo. Quando alguém está construindo a casa, está trabalhando. Quando conclui a casa, acabou. Descansa da obra. Acabou. A obra da casa está concluída. Quem vive na casa agora, vive no descanso da obra anterior. Entende isso? Eu preciso de sombra, tá sol? Vou entrar no descanso do trabalho de quem construiu essa casa. Eu preciso de abrigo, tá frio, preciso de proteção. Eu vou entrar no descanso de uma obra consumada. Deus construiu tudo o que precisava e falou, agora entra no meu descanso. Entra na minha obra consumada. Entra no que eu já fiz na sua vida. É isso que significa quando Deus fala assim, entra no meu descanso. Eu já resolvi a sua vida, eu já escrevi a tua história, eu já tenho solução para cada um dos seus problemas, eu sou o edificador da sua casa, eu sou eu que estou edificando a sua vida, entra no descanso, entende isso? A gente entrou nesse descanso não porque tinha problema, pelo contrário, depois que ele trabalhou, ele fez tudo e falou, pronto, agora existe aqui um lugar separado, santificado, para que vocês possam morar. E a gente se santifica, a gente separa a nossa vida quando a gente entra naquilo que Deus cuidou para a gente, preparou para nós. Pai, eu estou aqui no meio de uma situação sendo atacado por uma doença, mas eu vou descansar na saúde plena que Jesus conquistou para mim na cruz. Eu poderia tentar resolver isso com as minhas obras, com as minhas ações, com a minha força, mas eu vou descansar debaixo da provisão de saúde que Jesus tem para mim. Entende isso? Amém para isso aí? Agora eu vou continuar a história. A história continua da seguinte forma. Estava Adão e Eva dentro dessa casa, e o diabo veio e falou, ó, tem uma situação aqui que você precisa resolver, que essa casa não resolve. E convenceu Adão e Eva a saírem do descanso do que Deus tinha feito e começarem a construir uma casa própria. Eles começaram a empreender, não, a gente não quer mais está debaixo do que Deus fez, agora a gente vai fazer uma coisa nossa. E foi nesse momento que o ser humano, Adão, e depois todos nós, por consequência, pecamos. Nós saímos do descanso, nós saímos da obra concluída. E aí, essa obra nova, como Adão e Eva não foram chamados para construir nada independente de Deus, é uma lástima. Essa casa nova, eu até anotei aqui, deixa eu ver se eu acho. Essa casa nova, ela é incompleta. Ela exige constante trabalho. Você tentar resolver as coisas da sua própria força, sem o descanso de Deus, todo dia tem que trabalhar. Todo dia tem que botar laje. E bota a telha e a telha quebra. E bota a parede e tem que destruir a parede. E faz o negócio e o negócio vem abaixo. E cuida disso e a coisa desanda. E acerta o casamento, mês que vem dá ruim de novo. Exige trabalho. Vocês querem fazer independente de mim? Na força de vocês? É uma obra incompleta. É uma obra também que é impotente. Já viu casa que é fresca só no dia fresco? Olha, essa casa é uma benção. No inverno, fresquinha. No verão, quentinha. É a vida de muitos de nós, independente de Deus. Quer dizer, quando está tudo bem, é fresco. Mas não tem o frescor, a sombra, quando o tempo esquenta lá fora. Quando as situações apertam, a pessoa explode. Quer dizer, essa pessoa é legal só quando está tudo bem. É uma casa impotente. Ela só convive com o que existe. Se você tem sido e vivido numa casa impotente, eu quero te convidar a entrar no descanso de Deus. Deus é quem te capacita, debaixo da obra dele, a ter calma quando o mundo está perdendo a cabeça. A ser ousado quando está todo mundo dormindo, paralisado. A ser uma pessoa que está tranquilo, confiante quando está todo mundo com medo. E ser alguém que sonha quando está todo mundo parado. Ser uma pessoa cautelosa quanto a todo mundo se arriscando, ousando. A casa de Deus, o descanso de Deus, tem potência. Tem sombra no dia quente e tem abrigo no dia frio. Mas as obras longe de Deus, elas são uma obra incompleta. Ela também é, essa obra que Adão começou, essa casa, ela também é aprisionante, nem sei se existe essa palavra. Ela é um labirinto. Você entra para trabalhar nisso e você não sabe mais sair. O que você está fazendo da sua vida? Eu já não sei mais. Eu achei que eu estava fazendo uma parede. Eu fui tentar entrar na porta e dei na cozinha. E aí descobri que estava vazando na cozinha e eu estava fazendo. Muitos de nós vivem uma vida assim, de problema em problema, colecionando problema. Que tipo de problema você quer? Aí você pergunta para a pessoa, como é que está a sua vida? Que tipo de problema você quer? Problema com o cachorro, com o carro, com o vizinho, de água, de luz, de fogo. Temos todos. Preso num labirinto. E aí o que Jesus fez? Jesus veio como ser humano, entrou na nossa casa, que Adão começou a construir, e abriu um caminho e deixou essa casa. O final dessa casa é a morte. Deus falou, olha, se vocês resolverem construir uma casa própria, vocês não têm capacidade, vocês não são engenheiros, são arquitetos, essa casa vai sucumbir, você vai morrer debaixo dessa casa. Jesus veio, entrou nessa casa que ele não construiu, que nós construímos, e morreu por nós. E inaugurou um caminho de volta para a casa de Deus, de volta para o descanso. Ele inaugurou um caminho de volta para as obras de Cristo, de Deus. Para você entrar de volta naquela casa e falar, Deus, me perdoa por ter saído do teu descanso, me perdoa por ter saído daquilo que você já fez. Pai, na minha carreira, eu quero andar naquilo que você construiu para mim. Eu não quero uma promoção que você não tem para mim. Eu não quero uma oportunidade que você não tem para mim. Eu não quero uma empresa que você não tem para mim. Eu não quero ganhar um dinheiro que você não tem para mim. Eu quero exatamente o que você tem para mim. Jesus veio inaugurar isso para você e para mim. Amém. Amém, isso aí? Amém. Agora, descansar não é fazer nada. Essa casa, esse descanso, não é fazer nada. A Bíblia podia dizer assim, no sétimo dia Deus fez nada. A nossa imagem de descanso é essa. Mas descansar é uma atitude de coração em confiar na obra de Jesus e andar segundo essa confiança, viver pela fé. Crendo que ela é poderosa o suficiente para cada coisa. Esse ano, tive mais um exemplo. Meu pai, minha mãe, meus pais me dão muitos exemplos, né? Eu tenho uma herança enorme, milhões e milhões que eles vão me deixar. Mas a coisa mais preciosa que eu recebo deles, e vou receber por herança quando eles morrerem, antes de morrer, é doação. É? Pai que está vivo, que dá para o filho, é doação. É a fé deles. Esse ano a gente passou uma situação em família de apuro, de ter que cuidar, e vai e volta, e a família meio, cara, como é que a gente vai cuidar, como é que a gente vai lidar com isso, questão geográfica. E eu lembro de eu e as minhas irmãs, assim, vocês precisam fazer alguma coisa, como é que a gente vai fazer? E a gente discutindo, e dormia, e não acordava, e, cara, como é que resolve isso? A gente, como família, precisa resolver isso, tal, tal. E eu vi, no meio desse drama, um dia eu conversei com meu pai, pai, o que você vai fazer a respeito disso? Não sei. Meu pai é maluco. O pai não vai fazer nada, o pai precisa fazer alguma coisa. E, cara, foi incrível que ele... vivendo de fora, Deus conhece teu coração aí, sabe se era isso mesmo. Às vezes por fora parece que está tudo bem, né? Por dentro, mas Deus tem a paz interna para a gente. Mas, cara, foi crendo, foi tranquilo. Daqui a pouco as coisas mudaram, apareceu alguém para cuidar, as coisas resolveram. Bom, de repente aquele circo todo que estava pegando fogo, era só um chihuahua latindo assim. Achou a casinha dele, resolveu. E eu tive mais uma lição de caramba. Quando você se coloca no descanso e o circo pega fogo, você continua no descanso. É nessa hora que serve a fé que você tem. A fé que você tem não é para o dia tranquilo. A casa que Deus construiu para você não é fresca no dia fresco. É frescor no dia quente. É quando está pegando fogo, igual hoje, que você entra no descanso e fala, eu vou ligar o ar-condicionado. Split. Que tem nessa casa. Normalmente eu gosto do 23, hoje só porque está quente lá fora eu vou botar 18. só porque está apertado, só porque a empresa está dizendo que vai ficar sem dinheiro, só por causa disso eu vou descansar, eu vou relaxar. A gente, olha, está dizendo que vai todo mundo dar errado, mas eu tenho uma palavra de Deus dizendo que Ele não vai me desamparar. O que, que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e a gente vai comer fora. A gente vai jantar fora. Não, mas que isso? Está todo mundo economizando. A gente não sabe se vai dar para pagar o boleto. Não, vocês não estão entendendo. O descanso que Deus tem para mim. Ele descansou da obra que Ele estava fazendo sobre a minha vida. E eu tenho fé de que dentro dessa casa nada vai ruir. Nada vai dar errado. Ainda que pareça. Ainda que passe tempo. Porque não é automático. Não é automático. Deus não tem problema com o tempo demorar. Deus é um Deus eterno. Ele está vendo assim, olha, você está vendo a sua curva ali. Eu estou vendo uns 5, 7 curvas para frente, eu estou cuidando de vocês. Então, crer e descansar não é não fazer nada. Mas é uma vida, uma atitude de não sair do descanso em relação a nenhum assunto. Deus santifica o sétimo dia ao descansar dele. Não era um dia santo. A gente santifica os assuntos na nossa área, cada área da nossa vida, os assuntos da nossa vida, ao descansar daquele assunto. Você acredita? Você pode ter uma vida, um casamento santo, você pode ter, cara, um trabalho santo, mas a tua relação com teus filhos, você precisa consagrar a Deus. Na relação com teus filhos, a tua preocupação, vai cair, vai passar alguma coisa. A Bíblia conta a história de Jó, que vivia preocupado de algum filho ter feito alguma coisa, não sei o quê, blá, 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 blá. Cara, ele precisava o quê? Entrar no descanso a respeito daquele assunto. Eu estou falando para vocês, mas isso é para mim também. Existem áreas na minha vida que em 2024 eu vou entrar no descanso. Áreas que eu olho para trás e eu falo, cara, eu estou perdendo a cabeça com isso daqui, eu estou tentando construir o meu puxadinho, tentando construir a minha laje. Ei, eu vou deixar esse negócio ruir aqui, eu vou correr lá para dentro da casa do Pai nesse assunto aqui. Ele vai cuidar. Eu vou entrar debaixo do descanso nessa área. E sabe o que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer. Às vezes, o que você mais teme vai acontecer. Assim, eu estava lá porque ia dar errado, e às vezes esse é o caminho que Deus vai conduzir para algo sobrenatural. Caramba, eu estava sustentando ali com as mãos para não acontecer, e na hora, Timóteo, que você falou, entra no descanso, eu falei, glória a Deus, e aí a casinha, brum. E você falou, ai meu Deus, e agora? E agora é isso, entra na casa de Deus e deixa a laje para lá. E Timóteo, mas eu tava ali, aí você falou, e eu perdi meu emprego, e agora? Deus tem algo melhor para você, Deus tem um emprego para você, mas aquele era o melhor que eu conseguia, larga o baldinho. Deus tem algo para você. Mas eu estou ansioso, estou preocupado, não sei se vai ser. Solta a mangueira. Tudo ilustrado aqui para você, gente. Está tudo ilustrado, visual. Não tem outro jeito. Explicar melhor que isso se eu desenhar aqui. Deus tem descanso para você em 2024, amém? Deus tem uma vida de descanso. Você vai chegar no final de 2024, você vai falar assim, gente, eu estou precisando de trabalho. Eu não me lembro o que é me preocupar. Você está entendendo isso? Olha só, não estou dizendo uma coisa muito diferente. Existem áreas na sua vida hoje que você já tem exercido fé com facilidade, que você não lembra do que quer se preocupar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve uma época que às vezes eu saía com os meus filhos, ia comer, e quando aparecia o cara com a maquininha para passar o cartão, me dava um negócio aqui dentro. Passou o cartão, frio na barriga. Aprovou. Era quase melhor do que a refeição. Cara, passei por algumas dificuldades onde o cartão falou, não foi. Eita, uma vergonha. Espera aí, deixa eu pegar outro. Uma vez, eu e Romeu, eu lembro, esse foi o fundo do poço. Eu e Romeu, eu andando no shopping com o Romeu queria um brinquedinho do McDonald's. E o brinquedinho custava nada. McLanche feliz. Eu falei, moço, eu queria um brinquedinho, tem que comprar um McLanche feliz. Pode falar McLanche feliz na igreja? Pode, né? Tá gravando? Tá bom. Nada contra quem é do Bob's, nada. Aí eu falei, moço, eu não tenho dinheiro para um McLanche feliz, eu posso comprar só o brinquedo. Quanto que o McLanche feliz é o quê? Uns R$25 hoje em dia? Hoje tá caro, deve ser uns 150, mas Cara, não tem. Eu posso comprar só o presente? Ele falou, ah, não pode não, mas eu vou abrir a sessão para você. Pode comprar só o brinquedo. É 7,50, sei lá. Era 20, brinquedo só 7,50. Passei o meu cartão. Negado. Aí eu virei pro Romeu e falei, Romeu, não tenho dinheiro para comprar. Aí o Romeu falou, ah, tá bom. A gente foi embora. Uma boa. Cara, saber não ter. Não tinha. O vendedor do McDonald's foi correndo atrás de mim no shopping. Falou, eu vou comprar para você, toma o brinquedo para você. Bênção de Deus, né? Eu vou dizer para você, eu não lembro do que é preocupar com o meu cartão passar mais. Não lembro. Eu adoro viver no milagre, mas eu estou adorando muito mais poder comprar o McLanche feliz. Estou achando ótimo a minha vida. Pai, eu quero aquele brinquedo, compra dois. McLanche feliz, então está tranquilo comigo. Porque, cara, eu passei por algumas coisas, mas Deus me levantou, Deus não me desamparou, Deus me levou para um lugar e eu não me lembro o que é me preocupar na hora de passar o cartão. Eu tenho falado com a Renê, a gente precisa tomar cuidado. Tem dia que eu passo o cartão, Renê fala, quanto foi? Eu não sei. Que isso, Timóteo? Eu não sei. Não é que eu tenho dinheiro para jogar fora. Mas eu estou dizendo para vocês que existem áreas da nossa vida que você e eu já somos vencedores. Você já entrou debaixo do descanso e naquilo ali, cara, você nem lembra. Eu não lembro o que é balde. Esse negócio para mim já está no oceano, já estou nadando de braçada, de costas aqui. Mas outras áreas da minha vida, é engraçado. Aí você pensaria assim, então você está arrebentando. Mas existem outras áreas da minha vida que eu estou lá com a mangueira. Aperta, solta. Ih, parou a água, o que foi? A mangueira, opa, esqueci da mangueira, soltei. Eu ainda estou aprendendo, estou amadurecendo. E eu creio que em 2024 Deus tem algo novo para mim. Amém? Quero te convidar a ficar de pé. Amém? Fui abençoado por essa mensagem. Muito obrigado, Jesus, por mudar a mensagem. Muito obrigado, Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida um ano de descanso. Eu quero te dar oportunidade nesse momento a pedir ajuda do Espírito Santo para descansar em áreas que você não tem conseguido descansar. Presta atenção, descansar também não é uma obra, não é uma fórmula, não é um mérito seu. Eu tenho mérito porque eu consegui descansar. Não, é tudo dádiva. O segredo da vida com Deus é pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda a crer. Que você tem, eu não estou conseguindo crer. Você tem N histórias na Bíblia onde os discípulos, onde pessoas viram para Jesus e falaram, Jesus, aumenta a minha fé. Jesus, me ajuda a crer. Jesus, me salva, eu não estou conseguindo. Não tem vergonha nisso. Ah, o que seria triste é você viver uma vida aquém do que Deus tem para você, porque existe todo um reservatório do Gandu para você e você está lá agarrado na mangueira que não deixa a água fluir. Passando dificuldade com o jardim seco, porque não entra no descanso. Isso é uma situação que a gente precisa mudar. Seja qual for ela, pai, eu quero entrar no descanso a respeito da minha saúde. Eu creio que existe saúde no descanso. Existe milagre, existe, sabe, cura de doenças crônicas que disseram que você o resto da vida ia ter que tomar um remédio, dizendo que você não tem solução. Entra no descanso do que Deus já construiu para você. Deus já providenciou para mim saúde sobrenatural. Entra no descanso a respeito de pessoas na sua vida que tiram a sua paz, que estão, cara, às vezes estão, você está inseguro, insegura a respeito. Aproveita os próximos minutos para receber esse descanso, para decidir entrar no descanso.